No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Se veste de sons, bota tua fantasia de herói. Protege teus filhos, meus filhos, e os filhos de quem for chegar.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre câncer infantil. Foram registrados em 2018 12.500 novos casos de câncer entre crianças e adolescentes, segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer, o conhecido INCA. De acordo com o Instituto, o câncer infantil é a principal causa de morte por doença entre crianças. Dividindo a bancada aqui comigo, como acontece toda a quinta-feira, Maria Fernanda. Boa tarde, Fernanda.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados, ouvintes. Boa tarde, internautas. Tema muito importante, né, Franklin?
Sim.
Quantas crianças são atingidas e tão pouco ignorado, né, pela imprensa, pelo Brasil. Muito importante abordar esse tema hoje.
É verdade. E nós vamos aprofundar esse tema com nossos dois convidados, né? Uma convidada e um convidado. Nós vamos falar com Isilda Moribe, que é formada em psicologia e psico-oncologia pela Faculdade Paulistana e diretora técnica da Casa Hope. Boa tarde, Isilda.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com uma oportunidade maravilhosa de estar falando sobre um tema tão importante. E falar da Casa Hope.
Exatamente, isso que eu ia te perguntar. Há quanto tempo existe a Casa Hope? Há quanto tempo você trabalha lá?
A Casa Hope existe há 23 anos e eu estou lá há 23 anos.
Você, você inaugurou a Casa Hope.
É, junto com a Cláudia, né? Então, estamos lá há 23 anos.
E qual que é o principal trabalho desenvolvido pela Casa Hope?
Bom, a Casa Hope é uma casa de apoio que iniciamos atendendo exclusivamente crianças com câncer, mas hoje estendemos além de crianças com câncer, transplantadas de fígado, rim e medula óssea. Então são pessoas carentes que vêm de todo o Brasil fazer tratamentos nos hospitais de São Paulo e a Casa Hope é a casa deles.
Perfeito.
É uma casa com serviços, né, desde serviço social, psicologia, tem toda a parte de moradia, alimentação, transporte, uma escola oficial para as crianças, cursos de capacitação profissional, terapia ocupacional, serviço de orientação em saúde.
Maravilha.
E muitos outros.
Tudo isso nós vamos envolver no correr do nosso programa. E outro nosso convidado é o Dr. Vicente Odone Filho, médico especialista em câncer infantil e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a SOBOP. Boa tarde, Dr. Vicente.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade de discutir esse tema tão empolgante.
Perfeito. Doutor, há quanto tempo existe a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica?
Ela foi fundada no início dos anos 80, né? Nós temos a honra de ter sido do grupo fundador, né? 81, 82, ela já estava realmente ativa, né? E é uma sociedade que congrega oncologistas pediátricos em todo o país, abriga não apenas os profissionais da saúde, como também os grupos, de certa forma, os grupos que dão suporte a esses profissionais para o atendimento dessas crianças, né?
Perfeito. Você que está sintonizando agora o programa, o nosso tema hoje será câncer infantil. E o Observatório do Terceiro Setor é um espaço bastante democrático, no qual você pode participar fazendo as suas perguntas, dando a sua opinião, fazendo o seu comentário. Maria Fernanda, como que ouvintes e internautas podem fazer para participar do Observatório do Terceiro Setor?
Muito simples, né, gente? Vocês já sabem, através do nosso WhatsApp 11 950 77 12 95. Vou repetir, através do WhatsApp 11 950 77 12 95, através dos telefones aqui da rádio. Quem está fora de São Paulo, coloca o 11 3289 3580 ou 3253-4845. É através da nossa live aqui no Facebook. Estou esperando sua participação, a sua pergunta.
Perfeito. O tema de hoje, né? Câncer infantil. Isilda e Vicente, quando se fala, o senso comum, né? Quando se fala câncer infantil, as pessoas ficam assustadas, né? Pensam o seguinte: não, mas câncer não é uma doença de adultos, né? Porque a questão do câncer está sempre ligada, muitas vezes, à questão de modos de vida desregrados ou não tão bem orientados, de vícios como o tabagismo, o consumo de álcool, às vezes até de drogas, enfim. E a criança, ela não fuma, não bebe, em geral ela tem uma alimentação saudável até, né, em comparação com os adultos. E por que que ela acaba sendo vítima de câncer? Doutor Vicente.
Bom, o câncer infantil é uma doença rara, né? Ele representa cerca de 2% a 4% de todos os casos de câncer em todas as idades, se nós pegarmos essa faixa de 0 a 18 anos. E isso sem a gente considerar aqueles cânceres mais comuns, são aqueles cânceres de pele, dependentes de exposição ao sol. Se nós formos incluir esses números, então o câncer infantil vai ter um percentual ainda menor, 1 a 2%. Então, é um número pequeno de casos. Realmente, como você falou, há elementos de predisposição nítidos para o surgimento de um câncer são encontrados em uma minoria das crianças. Então, o grande trabalho em pediatria é o diagnóstico precoce. E o trabalho de orientação, sem dúvida nenhuma, são importantes de serem realizados em idade pediátrica, mas muito mais visando o que vai acontecer no futuro, e muito menos aquilo que ocorre dentro da faixa etária pediátrica, propriamente dita. O segredo do câncer pediátrico, em termos de intervenção médica, etc., dos profissionais de saúde, é o diagnóstico precoce.
Correto. Isilda, com relação à Casa Hope, qual a faixa etária de crianças que acabam sofrendo mais com o câncer? Tem uma faixa, existe um estudo? Olha, criança em geral com a idade, a faixa de 6, 7 anos, de 10, 12, enfim.
Não tem. Eu acho que a questão é o diagnóstico, né? Quando eles chegam aqui em São Paulo, muitas vezes já fizeram uma grande trajetória, uma longa trajetória, até chegar num diagnóstico e chegar até São Paulo, porque as crianças da Casa Hope vêm de todo o Brasil, né? Então, não tem uma idade que a gente pode dizer,
que mas geralmente... Mais atingida?
Mais não. Atingida, eu não sei, desconheço esse dado.
Dependendo do tipo de câncer, né? O câncer mais comum da faixa etária de crianças é a leucemia linfocítica aguda, representa cerca de 30% dos casos de câncer, e a média incidental fica próximo dos 4 a 5 anos.
É o que o pessoal chama popularmente câncer no sangue, né?
É o câncer no sangue. Isso, é que eu falo.
Exatamente. Mas existem doenças que são mais próprias de adolescência, ou são quase exclusivas de adolescente, existem doenças que distribuem de uma maneira uniforme, existem doenças que são predominantes no recém-nascido, por exemplo. Então, existem todos os tipos. Mas, considerando essa que é a forma mais comum de câncer, que é a leucemia linfocítica aguda, média está numa faixa de 4 a 5
anos. O senhor falou do câncer do recém-nascido, a gente já está recebendo pergunta aqui pelo WhatsApp, quero agradecer já aos internautas ouvintes, e muitos estão perguntando exatamente isso, sobre se existe mesmo câncer no recém-nascido, o que é, Amanda, o Flávio e o André. Obrigada pelas perguntas.
A forma mais comum de câncer no recém-nascido, ou nos primeiros 6 meses de vida, né, na tenra infância, é uma doença chamada neuroblastoma, que é um tipo de câncer virtualmente exclusivo de crianças, pode ocasionalmente ocorrer em idade adulta, mas ele é praticamente exclusivo de crianças. É uma doença que tem um comportamento absolutamente esdrúxulo, né? Quando ele ocorre em crianças mais velhas, ele normalmente é disseminado e o prognóstico ainda é sombrio, mas quando ele ocorre em crianças pequeninas, ao contrário do que a gente possa imaginar, via de regra ele tem um comportamento bastante favorável e com uma chance de cura bastante elevada.
O câncer, o que é, assim, para a pessoa bem leiga?
Olha, o câncer, na verdade, a gente tem uma ideia que câncer são células anormais, você tem um tecido normal, um músculo normal, de repente no meio daquele músculo normal desenvolvem-se, por uma série de razões, células anormais. E a gente tem a ideia que essas células se dividem acentuadamente, rapidamente, ocupam um espaço e não deixam as células normais trabalharem. Mas, na verdade, não é bem assim. Elas se dividem bastante, mas o grande problema é que essas células doentes, elas se eternizam, elas não morrem. Então elas ficam se acumulando. Morrem, mas obviamente morrem numa condição menor do que as células normais correspondentes. Então elas sofrem um processo de eternização. É esse o grande problema do câncer. Então, agora, o que dá? O câncer é uma doença genética, ocorre dentro do patrimônio genético das células. Agora, o que dá? Aperta o gatilho para que essas coisas aconteçam. Discute-se bastante, conhece-se bastante já, mas ainda estamos muito distantes do conhecimento pleno.
Sobre esse fator genético, né? Essa é uma das questões até que eu ia levantar aqui. Se a pessoa tem um exemplo de um histórico familiar de cânceres familiar na família, com esse histórico, uma criança tem uma probabilidade maior de ter câncer na infância? Porque, claro, como adulto a gente sabe que sim, né?
Não, mas no caso da criança. Olha, existem as chamadas síndromes de câncer familiar, que é aquelas doenças que ocorrem familiarmente, mas em termos de fatores claros de predisposição e via de regra, fatores genéticos, etc., a gente consegue identificar em apenas 4% dos pacientes pediátricos. Então é uma situação rara. Se você for estudar determinantes genéticos, uma vez que o diagnóstico seja feito, a gente vai encontrar um percentual de alterações genéticas muito maior. Mas crianças que eu sei, olha, em função daquilo que você apresenta, preciso vigiar porque você vai ter mais câncer, 4% dos casos. São crianças com síndrome de Down, com outras síndromes, são crianças que nascem com uma situação chamada hipertrofia, quer dizer, um crescimento exagerado de parte do corpo, às vezes da metade do corpo, e assim sucessivamente. Mas isso é uma coisa rara.
Certo. Hoje nós estamos tratando aqui no Observatório do Terceiro Setor câncer infantil. Mas, no momento, nós temos a nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório, que é a Rádio ONU News. E nós vamos ouvir a reportagem Fortaleza é exemplo de ação contra mortes em centros urbanos. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
Doenças crônicas como as do coração, derrames, câncer e diabetes são a causa de morte de pelo menos 41 milhões de pessoas por ano no mundo. Cerca de 1 milhão e 350 mil perdem a vida em acidentes de trânsito, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. A informação consta no relatório Poder das Cidades, Combater Doenças Crônicas e Acidentes no Trânsito, que foi lançado esta quinta-feira em Genebra. O estudo menciona a cidade de Fortaleza, no Brasil, como um exemplo de centros urbanos por adotar um esquema de compartilhamento de bicicletas que revela a ação contra doenças crônicas e intervenções de segurança. O programa Bicicletar Corporativo melhora as opções de transporte ativo, segundo a OMS. O projeto também é considerado inovador e um exemplo a seguir por outras cidades em termos de mobilidade urbana, porque apoia mudanças nas prioridades políticas. Outra intervenção da cidade nordestina é o projeto Cidade 2000, que converteu o espaço subutilizado das estradas em espaço público usado pela comunidade após recuperar mais de 1.200 metros quadrados de estacionamento não usado. Com a criação de uma nova praça, os moradores podem caminhar, sentar e passar mais tempo juntos no local. Fortaleza está entre os 19 casos de centros urbanos analisados no estudo, sendo 15 de países em desenvolvimento. Nesses locais ocorrem 85% das mortes prematuras de adultos por doenças crônicas e mais de 90% causados por acidentes de trânsito. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Belo trabalho desenvolvido em Fortaleza, né? Acho que não é só notícias ruins que vêm do Brasil, né? Às vezes também nós temos o poder público em alguns locais, às vezes são restritos, mas em alguns locais que tem sido feito um trabalho que tem que ser registrado. No caso aqui, esse de Fortaleza foi registrado até pela ONU News. Maria Fernanda, você tem um recado para internautas e ouvintes aqui do Observatório?
Tenho um recado, sim. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM, pelo site jornal.usp.br/rádio. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, eu volto com perguntas do pessoal do Facebook e o pessoal aqui do WhatsApp. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. a FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Se veste de sons, bota tua fantasia de herói. Protege teus filhos, meus filhos, e os filhos de quem for chegar.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre câncer infantil, com Isilda Moribe, da Casa Hope, e o doutor Vicente Odoni Filho, da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a SOBOP. Ao fundo, nós estamos ouvindo a música Fantasia de Herói, com Marcelo Holanda.
Dorme, criança, mas sonha com os olhos abertos.
A música é uma composição do Wesley Vasconcelos e do próprio Marcelo Holanda e foi tema da campanha Policiais contra o Câncer Infantil, realizada pela Polícia Rodoviária Federal em 2016.
Hoje é o final da estrada. O mundo foi feito para andar.
Maria Fernanda, nós já temos já algumas questões chegando aqui dos nossos internautas, das nossas ouvintes.
E temos sim, eu vou começar com a da Amanda Lima, do Rio de Janeiro. Obrigada, Amanda, pela pergunta.
Obrigado.
Existem tratamentos humanizados para as crianças? Eles seriam melhores?
O que ela é?
Tratamento humanizado.
Eu acho que ela quis dizer uma substituição para aqui, meu Amanda. Depois você manda aqui para a gente.
É, saber o que que... É, porque todos os tratamentos, de uma certa forma, são humanizados, né?
Sim.
Veja, se a gente for olhar como é que evoluiu o tratamento do câncer, né? E o tratamento do câncer infantil, o início da era eficiente do tratamento do câncer infantil é marcada por estudos que foram desenvolvidos no final da década de 40. Então, nós temos pouco mais de 70 anos por aí de um recurso eficientemente usado para o tratamento desse tipo, desse grupo de moléstias. Claro que nesse tempo todo houve um grande progresso, houve uma grande colocação das crianças em uma situação menos agressiva para enfrentar esse tratamento. Quer dizer, hoje em dia, cada vez mais as crianças são retiradas das suas atividades normais, aquelas que elas nunca deveriam ter saído. É claro que há limitações, mas procura-se manter a frequência à escola, frequência às atividades, a vida da criança. Isso é muito útil. Isso é que eu chamo de tratamento humanizado, né? Acredito que seja isso que a ouvinte queira perguntar. Então, cada vez mais nós podemos deixar as crianças próximas da sua vida normal. Claro que isso é ainda, há limitações, evidente, mas a evolução do tratamento traz apenas não melhores resultados, mas uma melhor condição de administração dos recursos para que esses resultados sejam alcançados.
Perfeito. Isilda, como é que isso pode ser feito, o trabalho com a criança, deixar ela sabendo que tem a doença, mas ela viver normalmente, como se não tivesse nada?
É, normalmente é meio difícil, mas mais próximo da normalidade, sem dúvida. Então, nós na Casa Roupes, nós pensamos que a criança estando na sua casa, ela se sentindo em casa, já é um tratamento, um atendimento, um cuidado humanizado. Por exemplo, ela tem uma casa, ela tem uma boa alimentação, ela tem um transporte para chegar adequadamente, ela poder ir à escola, né? Como nós temos uma escola oficial para ela não perder os estudos, né? Ela tem ali, ela se relaciona e constrói vínculos afetivos, constrói amigos, amizades, é uma grande família, né? E ter, lógico, um suporte social, quer dizer, ela ter como subsistir, né? E ter garantido medicamentos, alimentação, chegar no hospital na forma adequada, né? Ter um atendimento psicológico para ela lidar melhor, para ela e a família.
Porque acho que esse é um fator importante, né? No caso da família, porque a família, no caso, né, acho que ela é atingida duplamente, né? Se mobilizando para cuidar daquela criança, e a questão psicológica, né? Porque, como eu disse no início do programa, em geral as pessoas às vezes acreditam que o câncer é uma doença para adultos, né, de adultos, e não que vai ser atingido uma criança. E claro, acho que até em termos tradicionais, lá para trás, a letalidade era muito grande, né, do câncer, né? Isso assusta, né, quando você dá o diagnóstico do câncer, né?
Existem dois fatores, né? Claro, ter um ente querido gravemente enfermo, isso é sempre uma coisa muito séria, terrível. Mas quando a ordem natural da vida diz que a gente põe os pés nesse mundo, é que nós vamos embora, nossos filhos ficarão, nossos pais irão, nós ficaremos, enfim. Quando essa ordem pode se inverter, a dor é realmente exponencial nesse sentido. Agora, o que as pessoas precisam entender é que os tratamentos hoje em dia visam preparar a criança para a vida, que ela possa se inserir na sociedade em igualdade de condições, partilhando as mesmas expectativas, as mesmas oportunidades, os mesmos sonhos. Não é, ela não está sendo cuidada para um momento, algo que vai ser vai ter uma duração de poucos meses, depois vai ser finito, acabará com a morte. Não, nós estamos criando para a vida. Para você ter uma ideia, hoje em dia, se a gente considerar a faixa de idade de 15 a 45 anos, uma em cada 250 pessoas nessa faixa de idade é um sobrevivente de câncer infantil. Nossa. Esse número tende a aumentar ao longo do tempo, e é muito importante que a gente coloque essas crianças em plenas condições de participar da vida social. Correto.
E até esse tipo de tratamento, né, entre aspas, naturalizando a doença, né, ou seja, como uma coisa que acontece, que tem que ser combatida e que ela tem que ser reinserida na sociedade, não afastada, isso até ajuda, né, no tratamento. Né? Acho que isso que é importante se colocar, sem não é afastando, não, deixando ela ficar numa redoma.
Isso até já foi feito no passado.
No passado, né? E não funcionou, né?
Não trouxe vantagens, né? Então, realmente, hoje, eu diria que uma das grandes conquistas do moderno tratamento do câncer infantil é justamente essa possibilidade cada vez maior, não plena, mas cada vez maior, das crianças manterem a sua vida de criança.
Perfeito. Fernanda, como é que nós estamos aí com as questões de internautas?
Estamos com muitas questões
então,
pelo
lá.
WhatsApp. A Cláudia Bonfioli está dando parabéns aos convidados. Parabéns, doutor Vicente, parabéns, Isildinha, muito obrigada, Cláudia, por sua participação.
A Cláudia é a
fundadora da Casa Hope.
Parabéns pelo seu trabalho que você desenvolve lá na Casa Hope, Cláudia.
Parabéns mesmo,
e
lindo
obrigado
trabalho.
Pela audiência.
Obrigada. O Diego Henrique, gostaria de saber como começou a Casa Hope e o cenário do tratamento do câncer infantil no Brasil.
Bom, a Casa Hope começou por iniciativa da Cláudia Bonfioli, né? Que foi voluntária do Hospital do Câncer, e lá vivenciava a situação difícil que as mães que vinham de todo o Brasil tinham em manter a continuidade dos tratamentos aqui em São Paulo. Porque elas vinham de todo o Brasil, tinham o tratamento médico garantido, mas não tinham como, onde morar, como se alimentar, como chegar adequadamente aos hospitais, como sobreviver em São Paulo. E acabavam abandonando o tratamento pelas condições sociais.
Mais questões, Fernanda?
Olha, antes eu quero agradecer, eu estou aqui falando com os internautas do WhatsApp, mas eu quero agradecer a audiência do Facebook, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Distrito Federal, Pernambuco e Piauí. Muito obrigada pela audiência.
Nosso agradecimento a vocês, que são fundamentais para o sucesso do Observatório Terceiro Setor.
Eu vou com a pergunta do Carlos Silva de Pernambuco. Obrigada, Carlos. Comidas de fast food podem causar o câncer infantil?
Essa é uma boa pergunta. Pelo menos a...
Existem inúmeras situações que todo dia surgem assim e que procuram ser relacionadas ao surgimento de câncer, né? Na verdade, muito poucas condições podem ser relacionadas diretamente ao surgimento do câncer. Talvez a mais clássica, aquela que de uma maneira exclusiva, isolada, pode determinar câncer, foi justamente a primeira a ser reconhecida como tal, isso já há séculos passados, entre os adolescentes e crianças que trabalhavam na cidade de Londres, na época da Revolução Industrial, limpando chaminés. Quando eles expostos àquela fuligem, essas crianças, um grande observador médico, percebeu que elas desenvolviam com mais frequência câncer de testículo. E realmente há uma ligação muito grande entre o alcatrão, etc., e esse tipo de neoplasia. Boa parte dos estudos que são feitos hoje em dia, dentro das situações suspeitas de determinar câncer, eles não são conclusivos quanto à real interveniência de um ou outro fator. Fast food é uma coisa frequentemente colocada, assim como micro-ondas e outras coisas.
Filhos de fumantes.
Existem circunstâncias reais em que isso pode ter uma ligação evidente. Se tiver uma situação de exposição como essa que eu falei, dos trabalhadores de chaminés, é óbvio que isso vai ocorrer. Existem outras situações, algumas exposições maternas e paternas, etc. Mas, na verdade, é muito difícil essa caracterização, porque imagina-se que, na imensa maioria dos casos, a coisa seja muito fatorial. Há algum tempo atrás, nós participamos de um estudo onde se procurava analisar a ocorrência de leucemias ao longo de linhas de transmissão de eletricidade, aproveitando dados do projeto Genome, etc., e não se conseguiu obter uma coisa matematicamente comprobatória disso. Mas havia uma certa tendência a ocorrerem mais casos conforme mais próximos dessas linhas de transmissão as pessoas vivessem. Então, embora você não tenha a matemática explicando de uma maneira conclusiva aquele fenômeno, algo que precisa ser acompanhado e melhor conhecido e melhor estudado.
Perfeito. Agora, pela sua fala, Vicente, o que eu consigo perceber é que não há um fator determinante. Exato. É uma série de fatores que somados podem determinar a existência ou não do surgimento do câncer.
E muitas vezes são situações de suspeitas fortes e que você não consegue fazer uma comprovação real daquela ocorrência. Né? Se você câncer mais comum em crianças no mundo inteiro, ele é o leucemia linfocítica aguda. Se você for numa região na África, no chamado cinturão da malária, ali é diferente do resto do mundo. Ali o câncer mais frequente é um linfoma chamado linfoma de Burkitt. E ali tem uma série de ligações desse linfoma com o vírus, que é o vírus de Epstein-Barr, com até um agente de transmissão, que é o vetor da transmissão da malária, que seria o vetor da transmissão desse vírus. Então você faz uma série de inferências epidemiológicas. Agora falta, em algumas vezes, a prova cartesiana que essa coisa pode realmente ocorrer.
Fernanda.
Temos mais perguntas do Lucas Santos de Grajaú. Como aumentar a autoestima da criança com câncer?
E aí, Zilda, como é que pode ser feito isso?
Eu acho que primeiro dando condições para ela viver uma vida normal, né? Não excluí-la, e sim incluí-la na vida como um todo, em todas as questões, né? E ali dar condições para ela perceber que ela é capaz. Porque uma tendência é falar, está com câncer, coitadinho, coloca numa situação de fragilidade muito grande e você não permite que essa criança floresça, que ela descubra suas habilidades, você não auxilia no desenvolvimento e na descoberta dessas habilidades e possibilidades abertas para a vida. Então, eu acho que isso é fundamental para que ela... melhore a autoestima dela.
Exatamente,
quer dizer...
uma boa autoestima. A criança que psicologicamente está bem, mesmo que ela esteja doente, né, isso ajuda no tratamento, né? Isso que
é fundamental. A gente vê que o prognóstico da prática que a gente percebe, realmente, quem tem uma autoestima elevada, está bem equilibrada, assim como a família.
Perfeito.
Né?
Isso é importante ser registrado.
A gente vê que tem menos intercorrências no dia a dia, né? Eles são mais focados sucessos na vida, né? aproveitam a situação de doença para viver melhor, valorizar coisas que muitas vezes não se valoriza, né? Então isso
são fatores que ajudam na cura, né?
Uhum. Eu acho importante também todos trabalharem ao redor, os colegas da escola, os pais, a orientarem as crianças. Olha, você pode encontrar um coleguinha que pode fazer um tratamento, pode cair o cabelo. E não acontecer coisas lamentáveis, como aconteceu, acho que foi uma, duas semanas atrás, o MC aqui, um brasileiro, me seguir, zombando de uma criança com câncer. Lá na Disney.
Isso viralizou.
Assim, lamentável. O que mais triste, assim, é ele achar normal aquilo, um monte de gente rindo, daí ele faz um vídeo, a imprensa é sensacionalista, eu sou vítima. Ele, o primeiro vídeo dele, ele falando que ele era vítima, assim. Então, para você ver que não tem noção nenhuma. Então, acho que a orientação dos pais de encontrarem, olha, quando você encontrar uma criança diferente, um amiguinho diferente, brinca, normal, todos podem passar por isso.
É sentido de solidariedade das crianças entre si, dos grupos de crianças, é absolutamente notável, a gente vê muito isso. Participação da escola em ajudar nas tarefas, em trazer as lições para que ela possa se manter ativa, muitas vezes em atitudes como cortar os cabelos para que todos fiquem parecidos. Isso é muito espontâneo e muito frequente. Então, acho que atitudes como essa mencionada são coisas excepcionais. A regra é realmente a participação real.
Perfeito. Vamos para o intervalo, mas antes a Fernanda tem um recadinho para os internautas e ouvintes.
O Observatório do Terceiro Setor também é visualizado em mais de 173 países. Atingimos mais de 20 milhões de pessoas somente em 2018. Acesse a nossa página, observatório3setor.org.br. Lá você encontra notícias do mundo, do terceiro setor e aqui do Brasil, a realidade. Quer conhecer realmente a realidade aqui do Brasil, a política? Vai lá no nosso site, faça com mais de 1 milhão de pessoas por mês. Acesse a nossa página. Vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente tem muita pergunta do WhatsApp aqui para fazer. A gente volta com a sua pergunta, aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Dia das Bruxas. Dia das Mães. Dia das Crianças. Natal. Você pode esperar o ano inteiro por algumas datas. A ACD não. Sua doação é importante no Teleton e no resto do ano também. A ACD transforma vidas o ano todo. Doe agora. Teleton.org.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Enquanto ele estiver aqui, ainda haverá o amor. Com ela eu estou feliz, com ela eu enfrento a dor. Não adianta fugir, não adianta chorar. Ela sumir, nada mais.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre câncer infantil com Isilda Moribe, da Casa Hope, e o Dr. Vicente Odoni Filho, da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a SOBOP. Ao fundo estamos ouvindo Esperança com o grupo Aliados. A música celebra a importância da esperança para vencer as dificuldades. O clipe contou com a participação das crianças da casa Ronald McDonald's e todo o dinheiro arrecadado com a música foi revertido para o acolhimento das crianças.
Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar.
Agora vamos com a coluna de educação, com a nossa colunista aqui do Observatório Terceiro Setor, Irene Reis.
a favor da comunidade que espera o bloco.
Boa tarde, Irene.
Boa tarde, gente boa. A gente que é ativista pela educação vive protestando, denunciando recortes, tratando sobre metodologias ultrapassadas. A gente também anuncia boas novas, dá luz a boas práticas. Mas nós temos uma tendência quase natural a supervalorizar o negativo. Daí a surpresa quando visitamos um hospital com crianças em tratamento de câncer e percebemos que do que elas mais sentem falta é da escola. Já dizia o Freire, a quem sempre dizemos amém, escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. É ambiente de camaradagem. Daí que se queremos contribuir com a cura, precisamos investir nas relações, na amizade, nas trocas. E a escola, mesmo e sobretudo as que estão dentro de hospitais, são um cenário potente para o desenvolvimento da nossa humanidade, da nossa amorosidade. São lugares onde a gente consegue ser feliz. Eu sou Irene Riz dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna no Observatório do Terceiro Setor. Obrigada a todos.
Assim nós tivemos a coluna da professora Irene Reis dos Santos, né? E ela tratou muito bem essa questão das crianças que estão nos hospitais. O que elas mais sentem falta é da escola. E Zilda, como é que vocês têm relacionado, tratado isso na Casa Hope, essa questão da criança? Porque a criança vem, né, para cá, para São Paulo, para o tratamento, e a escola ficou lá na cidade onde ela mora. Como é que isso é trabalhado para essa criança que vai ficar esse período longe dos amigos, da professora, daquele ambiente escolar que ela tanto gosta?
Então, era uma grande preocupação nossa com o que a gente poderia conciliar rotina hospitalar, afastamento da sua casa, né, com a escolarização, que para mim, criança tem que estar na escola, é vital para mim. Então, nós começamos fazendo um trabalho com voluntários, depois vou sintetizar, né, mas foi uma longa jornada para chegarmos aqui. Fomos desenvolvendo, nós tivemos a Marinês Gianelli, que foi fazer uma tese de doutoramento na USP, para entender e embasar a metodologia de trabalho na nossa escola da Casa Rupi. Hoje, né? Hoje, como que é a escola? Ela funciona em dois períodos, né? Um período continuidade do outro. É uma metodologia que nós trabalhamos com pedagogia de projetos, com...
Claro, porque deve ter as crianças, elas estão todas juntas, né?
São salas. Uma sala de educação infantil até alfabetização e a outra de fundamental 1, tá? E tem brinquedoteca pedagógica normal e brinquedoteca pedagógica baby para os bebês.
Sim. Né?
E é uma metodologia onde a gente pode incluir crianças de vários níveis de escolarização e de várias séries. Então as salas são multiníveis, multisseriadas. Né?
Isso é muito importante, né? Que essa diferença seja contemplada. Né?
E as crianças chegando na Casa Rupi, elas são inseridas, matriculadas, né? É uma escola que é oficial, então ela atende toda a legislação, né, de uma escola particular normal, só a metodologia de trabalho que nós desenvolvemos que permite essa imprevisibilidade. Né?
Perfeito.
Daria para falar muito.
Mas vamos falar mais, vamos ver o que os nossos internautas e nossas ouvintes estão perguntando.
Eu quero agradecer novamente a audiência de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e Piauí. Muito obrigada pela audiência. Se eu não falei seu estado, manda aqui pra gente aqui através da nossa live que eu falo, porque a produção vai me atualizando toda hora. Eu vou para pergunta da Vera Lúcia, de Paraisópolis. Muito obrigada, Vera, por sua pergunta. Como contar para uma criança seu diagnóstico? Ela colocou entre parênteses, pais e médicos.
Bom,
Essa é uma parte difícil, né,
essa
doutor?
É uma parte difícil, mas na verdade existe uma regra básica em tudo isso. É claro que as colocações devem ser feitas em função daquilo que a criança tem condição de compreender, daquilo que ela entende como os seus riscos, daquilo que ela entende como os seus medos, etc. A regra básica é nunca mentir. Quer dizer, nós não podemos dizer para a criança que não, você tem uma coisinha muito simples, não vai acontecer nada, está resolvido, porque você quebra uma relação de confiança que deve se estabelecer desde o primeiro momento entre os profissionais de saúde, entre os pais e a própria criança, ela entendendo que mesmo que ela vá passar por momentos difíceis, as coisas vão ser colocadas às claras e que esses momentos, essa possibilidade não será omitida. E os seus anseios, as suas perguntas, as suas dúvidas devem ser sempre respondidas dentro de um critério de compreensão para a criança. E quando ela te pergunta se ela pode morrer? Nós temos de responder que sim, que a morte poderá ocorrer, e todos nós iremos morrer algum dia, e que nós estamos fazendo todo o possível para que essa coisa possa ser o mais tardia possível para ela própria.
É difícil responder uma pergunta dessa, né,
são,
doutor?
Mas elas, com frequência elas são colocadas, e é um engano muito grande a gente imaginar que as coisas passam desapercebidas pelas crianças. Tem uma capacidade de compreensão, sim, de captação enorme, elas amadurecem em função daquilo por que passam, amadurecem muito rapidamente, então elas têm um grau de compreensão que nós temos de entender para realmente atender aos seus anseios.
Eu fiz uma matéria lá no GRAC, o observatório está combinando de ir lá já na Casa Hope, e eu fiquei surpresa com o amadurecimento das crianças. Já tive também contato no Instituto com Câncer de Adultos, como eles encaram. Eu não sei se eles não sabem a gravidade, mas assim, eles brincando aqui, recebendo químio, teve um menininho, Caio, vou dar um beijo para ele. Ele falou: tia, deixa eu dar entrevista, agora eu tenho cabelo. A coisa assim, mais linda, claro, do mundo, assim. E eu lembro que o Renato, que era o câmera na época, ele se debulhou, ele olhava as crianças e chorava. Eu falei: olha, ai, eu não aguento. Ai, eu falei assim: então por ela você vai lá no banheiro e volta outro homem. Porque olha como elas estão, você tá vendo alguém chorando aqui, rindo. E aquilo, assim, é emocionante com a força das crianças,
claro,
né?
É muito grande, elas ensinam a gente, trazem muito mais pra gente do que a gente dá pra elas.
Perfeito. E eu ia perguntar pra Isilda, lá na Casa Roupa, como é que vocês trabalham essa, sim, questão? Das crianças, essa coisa de jogar claramente, de falar só, olha, se ela pode morrer, sim, pode, mas como é que isso é trabalhado para fortalecer a autoestima da criança?
Na realidade, Franklin, esse é o cotidiano deles, né? Eles conversam, esse é um assunto que faz parte do cotidiano, né? É lógico que a gente tem os atendimentos da psicologia, onde se trata temas específicos, né? Mas no dia a dia eles sabem tudo que está acontecendo com eles, né? É uma conversa muito franca, é troca. E as mães também, né? Umas vão aprendendo umas com as outras, as experiências, trocam-se experiências, se sentem amparadas, né? Eu estou num grupo de iguais, né? Estamos todos na mesma luta, então isso fortalece, né? Mas certamente eles, para eles, faz parte da vida deles. É um momento da vida, só que a gente trata dessa forma. É um momento que eles estão passando, mas que tem muita vida pela frente, e a gente está preparando, fortalecendo, para que eles possam dar continuidade a essa vida. Tanto para as crianças, para os pacientes, quanto para as mães. Isso é muito importante.
Perfeito. Fernanda.
A Tatiana Naves, a escola da Casa Roupa é incrível. Obrigada, Tatiana, por sua participação. A Tânia Helena também dá parabéns, Isilda, e parabéns para toda a equipe da Casa Roupa.
Obrigada.
A Ângela Nunes de Florianópolis. Obrigada, Ângela, por sua pergunta. Crianças em situação de vulnerabilidade social têm acesso a tratamento gratuito?
Sim, sem dúvida nenhuma. O Hospital das Clínicas, né, o nosso serviço, o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, recebe uma criança nova cada 0,82 dias. É um número imenso de crianças. E a imensa maioria dessas crianças são crianças que não têm condições socioeconômicas de custear o seu próprio tratamento, e muitas em situação de vulnerabilidade. Filhas de pais que estão aprisionados, encarcerados, ou situações outras até, enfim, de total separação das famílias, orfanatos, etc. Não, todas elas têm, merecem e recebem exatamente na mesma magnitude tudo aquilo que elas necessitam receber.
Quais são os tipos de câncer mais comuns? Juca Ferreira, de Campo Limpo. Obrigada, Juca, por sua pergunta.
Já foi abordado, mas pode até retomar.
É, a mais frequente são as leucemias, as mais frequentes. Depois são secundadas pelos tumores de sistema nervoso central, aqueles que ocorrem no cérebro e enfim, regiões correlatas. E depois nós temos os linfomas, que são como que uma contrapartida sólida das leucemias, falando de uma maneira bem resumida, digamos assim. E depois nós temos uma série de outras neoplasias que são, a maior parte delas, muito próprias de idade pediátrica, como os neuroblastomas, esse que eu anteriormente comentei, inclusive, os tumores de Wilms, que são tumores que surgem nos rins, enfim. Mas os mais importantes, realmente, a tríade mais importante é a leucemia, linfoma e tumor primário em sistema nervoso central.
Correto. O que mais, Fernanda?
Eu vou fazendo as perguntas, mas tem muitas parecidas. Bastante estão perguntando sobre a quimioterapia, se é igual do adulto, se todas caem cabelo.
Na verdade, existe uma ideia assim, que a criança, ela não aguenta a quimioterapia, como é que vai um organismo em formação, etc,
bebê,
etc. Não, elas têm uma tolerância aos efeitos da quimioterapia que é até maior do que o da idade adulta. É evidente que nós podemos ter reflexos, isso também existe em adultos, reflexos crônicos, enfim, dos tratamentos que são oferecidos, mas em essência o elenco de drogas que se usa para adulto é análogo ao que se usa em idade pediátrica também. A dosimetria, claro, é diferente. Normalmente nós calculamos as doses por peso, mas mais frequentemente pela superfície corpórea que o paciente tem, enfim, para propiciar a dose apropriada àquele paciente, ao seu tamanho, às suas condições, mas são elencos de drogas, são grupos de drogas similares.
Doutor Vicente, o senhor falou da questão da quimioterapia. E a radioterapia?
Então, a radioterapia é algo que se procura cada vez menos oferecer para a pediatria, porque os efeitos crônicos da radioterapia são muito sensíveis em organismos em crescimento. Então, por exemplo, se você irradiar a coluna de uma criança, por qualquer que seja a razão, aquela área irradiada não irá crescer. Então, evidentemente, ela vai ficar com o tórax, se for na coluna da região torácica mais curta, poderá haver alterações de forma, desvios, etc. Porque o componente normal das áreas irradiadas também será prejudicado de uma maneira perene. Então, hoje em dia, o tratamento moderno do câncer procura tirar cada vez mais a radioterapia, que ainda é uma arma muito...
Isso importante. Na área infantil, mas na área adulta...
Na área adulta também. O adulto tem com mais frequência tumores de maior limitação. E tumores mais limitados podem ser objeto de tratamentos mais limitados, como cirúrgicos ou radioterapia, e diferentemente da criança que tem uma doença via de regra mais disseminada. Para você ter uma ideia, nos anos 80, as crianças com leucemia linfocítica aguda, virtualmente 100% delas recebiam radioterapia no crânio, para evitar que a doença leucêmica fosse para o sistema nervoso central. Hoje isso ocorre em menos de 2%, 3% das crianças apenas. E a radioterapia do sistema nervoso central trazia deficiências várias, particularmente deficiências cognitivas, e até a possibilidade de surgimento de outros tipos de neoplasias. Então, esse tipo de recurso procura
se minimizar. Já está sendo evitado. Perfeito. Fernanda.
A Gabriela Almeida, de Itaquera. Qual a importância dos grupos de apoios para os pais?
Isilda.
Eu sou suspeita, mas eu acho de vital importância, né? Tanto acho que grupo multiprofissional é bastante importante, porque uma situação de câncer altera todas as instâncias da vida das pessoas, então é importante que vários profissionais com seu olhar específico possam ajudar e apoiar essa família, essa pessoa, no que for surgindo ao longo do processo de tratamento, ao longo da vida, porque uma criança vai ser acompanhada para o resto da vida, né? Então, isso é de vital importância. Todos os aspectos devem ser cuidados, olhados e atendidos.
Perfeito. Nós estamos caminhando, né? Daqui a pouco já entramos naquela fase, né, final do nosso programa, mas antes eu queria falar sobre a nossa campanha permanente aqui do Observatório Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado em nossas redes sociais e também na sociedade. Para participar é bastante fácil. Basta você compartilhar o banner da nossa campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Vá lá, compartilhe, divulgue, porque o Brasil necessita urgentemente acabar, nem diminuir, acabar com esse ódio que empesteia a sociedade inteira.
Com certeza. E eu quero falar da outra campanha, Eu Me Importo, também, que o Observatório está fazendo.
Sim, sim, bem lembrado.
Com as florestas brasileiras e agora a gente lançou agora esse mês com os animais da flora brasileira. Vai lá e compartilha no Facebook, ajuda nessa causa que é muito, muito importante. O João Vicente de Santos, qual país e etnia tem mais câncer infantil? Obrigada, João.
Qual o país?
Qual e etnia, é.
O câncer se distribui por todos os países e por todas as etnias. Há doenças que são raras em determinadas etnias. Por exemplo, se você olhar um tumor chamado sarcoma de Ewing, por exemplo, ele é raríssimo entre negros e asiáticos. Mas, de uma maneira geral, há uma distribuição entre todos os países e entre todas as etnias dos vários tipos de câncer, com predominância um pouco maior de um ou de outro, mas uma distribuição geral.
Bom, estamos em 5 minutos. A última questão.
Agradecendo
aí pra...
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Brasília, Distrito Federal. Muito obrigada. Obrigada também aos estados que eu não falei aqui, porque sempre está atualizando. Muito obrigada pela audiência.
É
muito
rotativo, né?
Exatamente. Muito obrigada para o pessoal do WhatsApp. Não fique bravo comigo que eu não li a sua pergunta. Mas eu vou encerrar com a pergunta do João Rocha, de Osasco. Muito obrigada, João. Crianças e pais recebem tratamento psicológico junto com o tratamento?
Então, o doutor já pediria, né, doutor Vicente, que o senhor respondesse e já desse o seu recado final.
Tá certo. Não, recebem sim, isso é fundamental, que essa coisa seja feita de uma maneira estruturada e também de uma maneira informal, muitas vezes, né, por pessoas que possam propiciar esse tipo de apoio. Isso é vital para um processo de encontro dentro dessa briga, que é uma briga que vale a pena ser brigada, mas que é uma brigadura. Lembrar que o câncer infantil é privilegiado dentro do elenco de doenças que afetam a população do nosso país, pelo imenso apoio que nós temos da população em todas as áreas aqui do nosso país, e mais ainda, porque toda essa integração entre os profissionais dedicados a câncer infantil, no sentido de fornecer tratamentos, tanto quanto possível, similares em todas as áreas do nosso país, o que permite a um doente, por exemplo, estar tratado em determinado local e não ter de se deslocar a outro, mudar de casa, mudar do seu lugar onde ele está enraizado, com condições de vida adequadas, e mudar-se para uma outra região. Mas ir sim para lá apenas para receber um determinado recurso que não possa ser feito lá. Então é uma briga que vale a pena ser brigada. Eu acho que essa é a grande lição.
Perfeito. Isilda, suas palavras finais, e aproveita e fala sobre o bazar que vocês vão realizar.
Bom, mais uma vez agradecendo a oportunidade. Ah, acho que esse maior aqui.
Ah, é. Olha, gente, pessoal do Face aí que está assistindo, pessoal que está ouvindo, a gente está mostrando aqui o cartaz que a Isilda vai falar sobre, né?
Então,
o bazar.
Não é. Bom, a gente, todo mundo sabe da situação que o Brasil anda vivendo e que as entidades têm sofrido com a questão da sobrevivência, né? E então, nós, além de termos um bazar permanente, agora em novembro, no dia 21, 22 e 23, vamos estar realizando um grande bazar de Natal, com preços ótimos.
Olha que maravilha, hein, gente? Ótima dica aqui para o Natal, ainda presente bom e ajudar as crianças com câncer.
Sem dúvida.
Olha que maravilha.
E na Alameda dos Guainumbis, 1027, no Planalto Paulista, aqui em São Paulo.
Eu vou dar o telefone para quem quiser mais informações, anote 11 50 56 97 00. Vou repetir para anotar, viu, gente? 11 50 56 97 00.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Isilda Moribe, formada em Psicologia e Psico-Oncologia pela Faculdade Paulistana e diretora técnica da Casa Hope. E o Dr. Vicente Adoni Filho, médico especialista em câncer infantil e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a SOBOP. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Fabiano Souza e Darcy Rocha. Na próxima terça-feira, às 14 horas, o Observatório Terceiro Setor irá abordar um tema importantíssimo, o Novembro Azul, mês da conscientização do câncer de próstata. E ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino, no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela, como um girassol, como um girassol.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.